Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik News Brasil, com tudo que é de mais importante no noticiário nacional, os assuntos que impactam a sua vida, o seu cotidiano. Comigo, Tayana de Oliveira. Tudo bem, Tay?
Tudo bem, Maurício Bastos. Hoje, quarta-feira, hein? Qual o assunto do episódio de hoje?
Vamos falar sobre um assunto que é grave, é um assunto que merece toda a nossa atenção. Que de certa forma nos assustam. Vamos falar sobre o trabalho infantil aqui no Brasil.
Mais uma jabuticaba.
Um estudo da Fiocruz revela que 466 menores morreram em decorrência de acidentes de trabalho entre 2011 e 2020. Esse número chamou a nossa atenção, por isso reservamos o episódio de hoje para falar sobre esse assunto, que representa 3% do total de acidentes graves de trabalho documentados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. A divulgação da pesquisa reacende a discussão acerca do trabalho infantil e também a escravidão infantil. A gente pensa que o problema não existe, mas ainda existe.
Às vezes existe no nosso vizinho, diante do nosso nariz, a gente não percebe, a gente andando pelas ruas vê crianças sendo exploradas, fazendo atividades que não deveriam ser feitas por elas, né? Mas sim por adultos. O lugar da criança que deveria ser a escola, muitas vezes, é a rua, ajudando a levar o sustento para casa, né? E segundo o Ministério do Trabalho, segundo o MT, 980 crianças e adolescentes, por isso que eu falei no começo, né? Números assustadores. 980 crianças e adolescentes foram resgatadas em condições de trabalho degradantes, isso desde 2004. A PNAD Contínua sobre Trabalho de Crianças e Adolescentes, que foi divulgada em 2020 pelo IBGE, mostra que 1 milhão e 800 mil crianças e jovens realizavam trabalho infantil, isso no ano de 2019, sendo a maioria delas com idade entre 16 e 17 anos.
Então, descaroçar essa questão conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
Só quem vive é quem sabe.
Antônio de Oliveira Lima, procurador do trabalho no Ministério Público do Trabalho do Estado do Ceará e coordenador do Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, a Rede Peteca. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Antônio, tudo bem?
Tudo bem, Tayana.
Antônio, eu vou começar te pedindo para se apresentar aqui para os nossos ouvintes, contando um pouco da tua trajetória nesse combate à exploração do trabalho infantil, como que começou esse teu trabalho com a Rede Peteca e também no Ministério Público do Trabalho do Ceará.
Olha, Tayana, esse trabalho começou no final de 2005, quando eu comecei a participar do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil do Estado do Ceará, representando o Ministério Público do Trabalho. Esse fórum, ele existe em todos os estados, né? Existe o Fórum Nacional, criado em 1994, e existem os fóruns estaduais. E eu fui representar o Ministério Público do Trabalho no Fórum Estadual e todos os meses a gente tinha uma reunião mensal onde os órgãos, entidades que representam, né, que compõem o fórum, se reúnem e discutem para as ações de prevenção e combate ao trabalho infantil. E uma vez por ano, no dia 12 de junho, se fazia, e ainda hoje se faz também, né, mas não apenas isso, mas na época a gente fazia todo 12 de junho a campanha alusiva ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que é uma campanha pautada pelo Fórum Nacional e pela Organização Internacional do Trabalho. Na verdade, é uma campanha que acontece no mundo e o Brasil sempre participa de forma muito ativa. E nas participações das reuniões do Fórum Estadual, nós percebemos que era um trabalho necessário levar a mensagem a todas as pessoas, porque o trabalho infantil tem causas socioeconômicas, mas também tem causas histórico-culturais, né? Que acaba a forma como a sociedade vê o trabalho infantil, ou a forma como ela considera um problema ou um não problema, ou um problema de pequena relevância e de pequeno potencial ofensivo, acaba dificultando as ações de prevenção e combate ao trabalho infantil, porque muitas vezes a sociedade aceita o problema como algo natural. E isso era necessário levar a mensagem de conscientização e mobilização para toda a sociedade. Então, nós criamos em 2008, um programa para debater esse assunto nas escolas, né, para engajar as escolas no combate ao trabalho infantil. Então nós criamos o Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, hoje conhecido como Rede Peteca, isso em 2008. E o contexto no qual nós criamos esse programa foi a partir de uma campanha nacional que realizamos, né, pelo Fórum Nacional e os Fóruns Estaduais, que foi uma campanha com o tema Educação Resposta Certa contra o Trabalho Infantil. Na imagem dessa campanha, a gente tinha uma sala de aula onde tinha duas cadeiras vazias e eram cadeiras que representavam a evasão escolar. E aí nós pautamos esse tema da prevenção e combate ao trabalho infantil a partir da educação. E no ano de 2009 também pautamos o tema da educação na campanha nacional. Bom, mas nós percebemos que não era suficiente fazer uma campanha. Ela é muito importante, todos os anos acontece, a campanha 12 de junho, mas não seria possível levar a mensagem da prevenção e do combate ao trabalho infantil a toda a sociedade através de uma campanha anual. Então, nós criamos o programa exatamente para ser uma rotina, né, da escola, da comunidade escolar, de todos que debatem, né, o direito da criança e do adolescente, fazer esse debate diário, né, no dia a dia da escola, incluir o tema, né, na proposta pedagógica e no currículo das escolas. Então, nós propusemos esse projeto, chamamos secretários municipais de educação do estado do Ceará para uma reunião para apresentar essa proposta, né? A ideia é uma parceria com as secretarias municipais de educação para realizarmos um trabalho permanente, continuado, diário, de capacitação de educadores, de debate com as crianças e adolescentes sobre os temas relativos ao direito à criança e adolescente e à prevenção à violação desses direitos, como é o caso do trabalho infantil, uma das violações dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, assim nós fizemos. Fizemos uma semana de capacitação dos técnicos das secretarias municipais de educação sobre o tema direito da criança e adolescente e combate ao trabalho infantil. E a partir dessa capacitação, esses técnicos passaram a atuar como multiplicadores em seus municípios, como os articuladores municipais, coordenadores municipais da Rede Peteca, né, dessa proposta de levar esse tema a todas as escolas, levar esse tema a todos os alunos, a partir dessa estratégia de conscientização e mobilização. Inicialmente capacitando os coordenadores pedagógicos e professores, e a partir daí elaborando-se um plano de ação para desenvolvimento das atividades nas escolas. Isso, a capacitação foi no final de 2008, e a partir do ano letivo de 2009 e até hoje, o tema do combate ao trabalho infantil faz parte já do dia a dia das escolas no estado do Ceará, na maioria dos municípios cearenses, mas depois levamos essa experiência para outros estados através do projeto MPT na escola. Hoje, essa ação acontece em todo o Brasil, em todos os estados, em cerca de 800 municípios. Este ano de 2023, mais de 800 municípios aderiram a essa proposta. Mas no estado do Ceará, onde o projeto nasceu e onde continua, né, atuando de forma intensa, ele foi se ramificando, né, foi se ampliando, de atividades que se realizam o ano todo, que se ampliou para além do combate ao trabalho infantil e o debate sobre a profissionalização do adolescente, temas como prevenção da gravidez na adolescência, né, a prevenção e combate à violência sexual, combate ao bullying e violência nas escolas, aos castigos físicos, às violências de gênero, né, de raça, à saúde mental e todos os temas relacionados aos direitos da criança e adolescente, em especial o protagonismo e a participação dos próprios adolescentes nessas atividades, passaram a ser um conjunto de ações desse programa que se estendeu para além do combate ao trabalho infantil, debater todas as pautas de interesse da criança e do adolescente, principalmente nas campanhas que hoje já estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, como a Lei Menino Bernardo, a Lei Menino Henri Borel, a prevenção da gravidez no adolescente, todos os assuntos que são importantes e necessários na sociedade, que hoje já estão em leis específicas que foram sendo incorporadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje são debatidos nesse trabalho diário da Rede Peteca. Um trabalho que acontece o ano todo, todos os dias, né, numa articulação com os educadores, com ações conjuntas, né? Hoje mesmo a gente está num debate aqui, né, e numa articulação junto a todos os municípios do estado do Ceará para discutir a questão da aprendizagem profissional na administração pública, nas empresas privadas, né, com foco nos adolescentes em situação de vulnerabilidade, como esses identificados em situação de trabalho infantil, aqueles também que estão no acolhimento institucional, que o incumprimento de medidas socioeducativas, dentre outras situações. Ou meninas com vítimas de violência, violência doméstica, violência de gênero, são ações que a gente busca, né, fortalecer os direitos, a efetivação dos direitos da criança e adolescente como a forma mais eficaz de prevenir a violação desses direitos.
Procurador do Trabalho Antônio de Oliveira, o senhor e, por extensão, aí, o seu grupo de trabalho enfrentam algum tipo de resistência na atividade que vocês fazem cotidianamente de justamente reprimir, não reprimir, mas pelo menos conscientizar, né, a questão do trabalho infantil, da exploração do trabalho infantil? Isso, eu faço essa pergunta porque o senhor falou na sua primeira resposta que muita gente ainda naturaliza o trabalho das crianças, muita gente, especialmente em áreas mais rurais, em áreas mais pobres, naturaliza justamente porque essas crianças têm que ajudar no sustento da família, precisam ajudar a levar o alimento para casa, a pagar as despesas básicas das residências, as despesas básicas das famílias. E aí, com isso, as pessoas acreditam que, bom, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que dar sua parcela de contribuição no sustento da casa. Nas áreas mais rurais também, a gente imagina que seja uma grande dificuldade aí para o seu grupo de trabalho atuar no sentido de convencer as pessoas que trabalho infantil não é uma coisa legal, legal nos dois significados, né? No campo semântico duplo aí, de ser legal e de estar fora da lei, né? O senhor enfrenta ainda muita dificuldade com esse trabalho de convencimento?
Olha, no início do programa nós sentíamos uma dificuldade maior, porque eram poucas pessoas para defender a luta contra o trabalho infantil e muitas pessoas para fazer apologia ao trabalho infantil, né? Com frases do tipo, é melhor trabalhar do que roubar, eu trabalhei e não morri, mais é que ajudar mesmo, sustentar a família. Então essas falas eram muito, muito, muito concorrentes no início do programa, inclusive entre educadores, que carregavam consigo, né, esse pensamento do senso comum. Mas com o tempo, num trabalho continuado de capacitação, a gente começou a ouvir dos próprios educadores, das pessoas que no início tinham uma visão de aceitação, uma mudança na forma de falar, na forma de se posicionar diante dessas situações. Hoje ainda temos muitas pessoas que têm esse pensamento, mas a fala de apologia ao trabalho infantil, de fazer a defesa, não são tantos. Na verdade, hoje temos, quando a gente fala para as crianças, para os adolescentes, essa fala é bem aceita, né? A fala de defesa do direito à criança e adolescente e o combate ao trabalho infantil. Quando a gente fala entre educadores, profissionais de assistência social, conselheiros tutelares, que é um público que já lida no dia a dia com a criança e do adolescente e o atendimento a seus direitos, também é uma fala fácil de fazer, né? A gente não tem dificuldade. A gente encontra algumas dificuldades, principalmente nas pessoas de mais idade, pessoas que foram trabalhadores infantis, em sua grande maioria, e que veem com muita naturalidade o trabalho infantil como algo normal, porque já vivenciou isso na sua própria história, na história de seus familiares, e acaba fazendo uma defesa, uma apologia ao trabalho infantil, e achando que essa luta contra o trabalho infantil não é uma luta necessária, não é uma luta boa, né? Aqueles ainda carregam consigo os mitos. Mas, pouco a pouco, essa resistência foi sendo reduzida. Dentro da rede de proteção, a gente já encontra muito apoio nesse trabalho, que no início era mais, tinha pouca adesão e pouca repercussão positiva no sentido de multiplicar a mensagem, e a gente tem um grupo grande de multiplicadores. Por exemplo, no estado do Ceará, nós fazemos esse trabalho com 20 mil educadores, em cerca de 2 mil escolas, envolvem 400 mil alunos há 15 anos. Né? Esse programa, a Rede Peteca, completou 15 anos agora, no dia 20 de outubro. Então, a gente tem um alcance já muito grande, né? Um resultado de transformação da forma das pessoas virem o problema, na forma de encararem e até se posicionarem assim, pela prevenção e erradicação, muito maior, né? Mas ainda há muito desafio, ainda há muitas pessoas que fazem apologia ao trabalho infantil, e claro que enquanto a gente tiver esse pensamento em boa parte da sociedade, como ainda existe hoje, as dificuldades são maiores, porque ninguém luta contra um problema que não reconhece enquanto problema, né? Então, assim, as pessoas que acham que é melhor trabalhar do que roubar, porque trabalhou e não morreu, ou porque o trabalho dignifica o homem, que são frases que no contexto do adulto pode estar coerente, pode ter pertinência, no contexto da criança e do adolescente são frases, são textos fora do contexto, né? São frases que não se aplica para criança e adolescente, mas muita gente tem feito uma fala ainda de fazer usar essas frases que seriam próprias para o mundo adulto, tá levando para o mundo das crianças como uma forma de justificar o trabalho infantil na pobreza, na violência e outras situações. Mas assim, como eu digo, no início havia muita resistência, hoje não há muita resistência, mas ainda há necessidade de um trabalho constante, né, e principalmente no campo das ações efetivas e das iniciativas de identificação das crianças que hoje ainda estão em situação de trabalho e o atendimento dessas crianças nos programas de políticas públicas, que eu considero esse hoje o grande desafio, identificar as crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho, as que hoje estão identificadas é muito pouco em relação aos dados que o IBGE aponta como existente de trabalho infantil no Brasil, e os serviços das políticas públicas que hoje existem para atender essas crianças e adolescentes ainda são serviços bem precários.
Agora, Antônio, como é nesse seu contato direto com essas crianças e adolescentes que são submetidas ao trabalho infantil, quando é feito o resgate, o que você ouve dessas crianças, desses adolescentes? O que você ouve de relatos dessas vítimas?
Olha, a maioria das crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, que a gente encontra hoje e conversa com eles sobre a situação de trabalho, é aquela fala da necessidade, né? Eles sempre falam assim, ah, não, eu estou trabalhando porque eu tenho que ajudar a minha família, porque eu tenho que comprar alguma coisa, né? E a minha família não tem, então eu sei que, né, não é certo, eu sei que atrapalha meus estudos, mas eu preciso, né? Então, é uma fala muito de justificar a situação em torno da necessidade da família, da necessidade socioeconômica, né, das famílias. E às vezes os próprios adolescentes que querem ter alguma autonomia financeira, que a família não pode garantir, que eles querem assegurar isso através do trabalho. Então é quase sempre isso. Eles falam mais da necessidade que tem de ganhar algum dinheiro para ajudar no sustento da família, para adquirir algum produto, algum bem que ele, né, de consumo, que ele entenda relevante e tenha esse interesse. Essa autonomia financeira que alguns adolescentes têm. Que a maioria dos casos de trabalho infantil, hoje no Brasil, ele até poderia ser permitido se fosse na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, que a maioria, 80% dos casos é a partir dessa idade, né? 75% dos casos de trabalho infantil está nessa faixa aí, a partir dos 14, que a lei permite trabalhar na condição de aprendiz, mas eles estão trabalhando sem ser nessa condição. Ou então, até adolescente de 16 e 17 anos, que a lei permite trabalhar até como empregado, autônomo, estagiário, aprendiz, mas que eles estão em atividades insalubres ou perigosas que a lei não permite, né, para pessoas que têm menos de 18 anos. Então, adolescente de 16 e 17 anos podem trabalhar em condições de proteção, um trabalho protegido, mas em cerca de 45% dos casos de trabalho infantil, que o IBGE identificou em 2019, apontou que eles estão nas atividades insalubres, perigosas, noturnas, atividades proibidas para adolescentes de qualquer faixa etária.
Tem alguma história que tenha te impactado de uma forma diferente durante esse trabalho de resgate?
Olha, nos últimos, este ano, por exemplo, eu estive em alguns municípios e verifiquei assim, as histórias são algumas histórias muito fortes, mas muitos adolescentes trabalhando em atividades insalubres, perigosas, mesmo frequentando a escola, né, alguns indo para a aula e dormindo, porque estão cansados, né, muitas às vezes tem deles que trabalham à noite e vão para a aula pela manhã, mas chega lá e ele está sem condições, alguns deles são histórias de adolescentes que não têm o pai alguns até não têm a mãe, não têm uma família assim, ampliada que possa cuidar, e ele acaba tendo que autossustentar-se e às vezes até ajudar a sustentar a família. Então, assim, eu peguei o caso de um adolescente que ele estava num trabalho noturno, né, fazendo na cidade um trabalho de vigia, vigilante de quarteirão, né? Algumas cidades pagam pessoas para fazer uma ronda do quarteirão, né? Essa é uma atividade, obviamente, que não poderia ser para um adolescente, né? Uma atividade de risco, noturna, e ele estava nessa situação. Então, ele ia para aula no outro dia e estava ali sonolento, né? Porque passava o dia trabalhando. Tinha também outro que estava na atividade de entregador, fazendo aquela, aí, assim, uma atividade proibida para adolescente, pelos vários aspectos, seja pela atividade de risco, seja porque ele utilizava uma moto, né, para fazer essa, essas entregas, obviamente, então todos os riscos, né, da atividade da natureza, os riscos de acidente, obviamente, eu não poderia conduzir uma moto por ser ainda menor de idade, não tinha habilitação, obviamente, então assim, todas as situações que você via assim muito difíceis, né? Então assim, mas tem várias histórias assim, são geralmente aí tem aquele que está na oficina mecânica, tem o que está no lava-jato, tem aquelas meninas que estão como empregadas domésticas. Então, assim, são muitas histórias e a gente vai vendo e identificando, buscando identificar essas histórias muito mais no diálogo ou com os próprios adolescentes ou com os educadores, porque a gente percebe a dificuldade muito grande dessas histórias serem catalogadas ou identificadas pelos conselheiros tutelares, pelo CREAS, né, que seriam os órgãos que estão mais diretamente ligados a essa ação, mas há uma dificuldade muito grande. E os educadores têm mais facilidade porque 86% das crianças que trabalham estudam, então eles convivem ali 5 dias por semana, 200 dias letivos por ano com 86% dos trabalhadores infantis. Então a gente consegue chegar a eles muito mais pelas escolas, pelos educadores ou então em roda de conversa pelos próprios adolescentes e começam a identificar casos que a rede de proteção de um município muitas vezes não está acompanhando, que sequer identificou, né? Não está lá no conselho tutelar, não está no CRES. Por quê? Porque eles têm dificuldade de chegar a essas situações e o caminho que a gente sempre indica é procure a escola, procure os educadores, porque a maioria dos trabalhadores infantis ainda estão na escola. Procure logo, porque amanhã ele pode não estar, né? Porque já que a evasão escolar é 4 vezes maior entre as crianças e adolescentes que trabalham, então, o risco hoje de uma criança adolescente que trabalha e estuda abandonar a escola é 4 vezes maior. Então, a gente até recomenda aos conselheiros tutelares e aos profissionais da assistência social, especialmente do CRES, da abordagem social, ou mesmo do CRAS, que procurem as escolas para dialogar com os educadores e conhecer essas histórias. Na semana passada, eu estive no município que eu conversei com o secretário de Educação, com o secretário da Assistência Social, com várias autoridades locais e com vários vereadores também, né? E eles não reconheciam os casos de trabalho infantil, diziam que não existia. Quando eu cheguei a fazer uma roda de conversa com os conselheiros tutelares, aí eles começaram a contar alguns casos. Aí eu fiz esse diálogo também com coordenadores pedagógicos, diretores, e eles começaram a dizer, não, na nossa escola sim, tem esses casos, tem os meninos que faltam, que tem que trabalhar. Então, assim, há uma dificuldade grande na rede de proteção ainda de identificar esses casos, mas eu sempre indico a escola, os educadores ou o diálogo com os próprios adolescentes como caminho para conhecer essas histórias.
A gente está conversando aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik News Brasil, com o Antônio de Oliveira, procurador do trabalho no Ministério Público do Trabalho no estado do Ceará. Ele é coordenador do Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, a Rede Peteca. Antônio, você falou sobre a facilidade, né, de conhecer histórias e chegar às realidades dessas crianças, desses jovens, crianças e adolescentes em geral, com mão de obra explorada por meio da escola, por meio dos educadores, por meio dos professores e dos próprios adolescentes através da observação diária, e citou uma dificuldade de buscar dados, buscar informações, buscar a realidade dos bairros por meio dos conselhos tutelares, né? A gente recentemente teve uma eleição para os conselhos tutelares em todo o Brasil e a gente percebe que havia uma grande dificuldade de escolher representantes para esses órgãos, né, que tem como responsabilidade zelar pelo bem-estar das crianças em âmbito local. E o Conselho Tutelar, ele está alinhado com o Ministério Público do Trabalho nesse sentido de buscar irregularidades, de procurar zelar pelo bem-estar dessas crianças, ou também há uma resistência nesse sentido de encontrar a resistência que vocês encontram talvez com os pais, com os mais velhos, com os mais pobres, que naturalizam de alguma forma o trabalho infantil. Como é essa relação com o Conselho Tutelar?
Na maioria dos estados há uma relação boa, né, há um trabalho em cooperação, um trabalho em rede e de parceria, vamos dizer assim, que deve ser todos os atores da rede de proteção. Alguns estados, principalmente no centro-sul do país, especialmente acho que eu vejo com maior incidência alguns municípios do Sudeste, existem algumas dificuldades, né, de algumas resistências, de alguns conselheiros tutelares entenderem que não é sua atribuição fazer esse trabalho de contribuir, né, de buscar junto à rede de proteção essas identificações. Certo? Na maioria dos estados isso funciona bem, alguns têm alguma dificuldade, que a gente tem buscado, né, construir esse diálogo através de um processo de capacitação continuada, né, dos conselheiros tutelares. lá, porque muitas vezes, assim, como a ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente foi trazer na figura do conselheiro um representante da comunidade, então muitos dos eleitos, eles não conhecem o tema, não são sensíveis, e muitos deles carregam ainda consigo, por sair, serem pessoas que saem da comunidade pelo processo de eleição, de carregarem consigo essa aceitação do trabalho infantil. Então, a gente passa ainda por um processo de capacitação continuada. E agora que novos conselheiros foram eleitos, esse trabalho precisa, né, sempre ser reiniciado a cada 4 anos no processo de sensibilização dos conselheiros para fazer esse, né, perceber aqueles que ainda não conseguem perceber o trabalho infantil como problema, perceber que, né, aceitar que precisa lutar contra o trabalho infantil, muitas vezes achando lá no fundo do seu coração, no fundo da sua consciência, né, carregando consigo ainda aqueles mitos, passar por esse processo de conscientização e se juntar aos demais atores na luta contra o trabalho infantil. Mas a maioria dos conselheiros são já conscientizados sobre essa temática, como eu falei, agora tem muitos novos conselheiros, precisa, né, fazer esse trabalho e reiniciar esse trabalho de capacitação com os novos. Essa semana mesmo eu estive no município onde apenas um foi reeleito. Os outros não foram reeleitos porque não se candidataram, na verdade, eles não concorreram, mas assim, então é uma situação assim, que de 5 conselheiros, apenas um conhece o trabalho do conselho, até lá, os demais são novos, quer dizer, tem que começar todo esse processo. Uma dificuldade que a gente percebe ainda em relação aos conselheiros, no Brasil todo, mesmo em relação a esses que já estão aí encerrando o mandato e que já participaram de várias formações de processos, né, sobre esse tema do trabalho infantil, são dificuldades mesmo na hora de pegar, por exemplo, de chamar os demais atores, verificar quais são os casos de trabalho infantil que tem na cidade, porque muitas vezes, na maioria dos municípios que eu tenho passado, a gente percebe que os atores da rede, eles têm informações difusas, soltas, não têm informações sistematizadas, compartilhadas, né? Muitas vezes, assim, o conselho tutelar não sabe quantos casos de trabalho infantil estão sendo acompanhados no CREAS, quantas crianças e adolescentes do serviço de convivência do CRAS vieram do trabalho infantil, não tem, assim, um diálogo com as escolas para saber os casos de trabalho infantil. Muitas vezes, eles recebem até das escolas a informação da evasão escolar, mas sem fazer um link sobre as possíveis causas da evasão escolar e que em muitos casos é o trabalho infantil, acaba não tendo aquelas informações sistematizadas, informações compartilhadas, para ter um olhar sobre tudo, né? Já que o conselho tutelar é a porta de entrada de todas as violações de direito de criança e adolescente, era necessário que todos os casos de trabalho infantil, já que o trabalho infantil é uma violação de direito, passassem pelo conselho tutelar, mas nem todos os casos passam. Muitas vezes, a criança e adolescente é identificado trabalho infantil no CRAS, ali há uma intervenção da assistência social junto à família, mas acaba não sendo notificado aquele caso, não entra na estatística. O Conselho Tutelar tem um sistema de informação chamado CIPIA, é um sistema nacional, onde deve ser alimentado todas as informações, mas eu, semana eu estive no município e lá só tinha um caso de trabalho infantil registrado nesse sistema, embora os conselheiros tutelares conhecessem mais de 10 casos de trabalho infantil no município, né, de histórias onde sabiam o nome da criança, o nome da mãe da criança, o tipo de trabalho que ele realizava, mas não estava ali sistematizado. E eles disseram assim, mas não houve uma denúncia. A gente ficou sabendo que tem problema, mas não houve uma denúncia. E o que eu falei para eles, olha, não precisa haver uma denúncia, né, porque se qualquer cidadão já tem o dever, né, de denunciar essa violação de direito, no caso do conselho tutelar e os outros atores da rede de proteção, essa é uma obrigação maior, né? Assim, soube de um caso de trabalho infantil, já tem que registrar, já tem que notificar. Se for uma situação de trabalho que envolva um empreendimento, uma empresa, um empregador, algo que possa, já entra no site do Ministério do Trabalho, já faz ali a notícia de fato para abrir já um processo de investigação em face daquele possível explorador.
É isso, nós conversamos com o Antônio de Oliveira Lima, procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho do Estado do Ceará e coordenador do programa de educação contra a exploração do trabalho da criança e do adolescente, a Rede Peteca. Antônio, muito obrigada por nos atender, por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Ok, nós que agradecemos. Muito obrigado a vocês e um grande abraço.
Obrigado mais uma vez, um abraço, bom trabalho.
É o que o nosso entrevistado pontuou, que muita gente naturaliza e não vê o trabalho infantil como um problema de fato. É o que falamos aqui no início do episódio, né? A gente pensa que não existe, mas existe ainda essa questão do trabalho infantil. Vale lembrar que é comprovado que o trabalho infantil afeta o desenvolvimento da criança, pode gerar também dificuldades de estabelecer laços afetivos. Existe momento para tudo. tudo, né, Maurício? Um momento para a criança brincar, para se desenvolver, um momento de focar mais nos estudos e um momento, de fato, de trabalhar e ter essa maturidade financeira, maturidade no que é viver num ambiente profissional, num ambiente de trabalho.
Muitas vezes o desespero, né, das famílias que ficaram empobrecidas, a gente está vindo de um processo de recuperação muito lenta na economia, né? Especialmente depois da pandemia. A pandemia quebrou as pernas de, enfim, usando a linguagem figurada, né, das nossas atividades econômicas e deixou muita gente desempregada, tentando se virar com subemprego. E para ajudar no sustento da casa, muita gente recorre até à mão de obra das crianças para poder levar um prato de comida, para poder pagar uma conta, para poder manter a água em casa, manter a luz, apesar de existir tarifa social, uma série de dispositivos para que essas pessoas tenham um mínimo de dignidade, mas muitas vezes falta o mínimo de alimento para que essas pessoas sobrevivam. A gente entende essa situação, mas não pode naturalizar a questão do trabalho infantil. Lugar de criança nessa fase é na escola, existe o trabalho do jovem regulamentado, foi dito, foi explicado pelo nosso entrevistado, né? Existe o trabalho, o estágio, existe o trabalho de aprendiz, de jovem aprendiz, tudo isso tem regras, tudo isso tem suas normas a serem seguidas e por isso é importante conscientizar as pessoas e também adotar políticas e leis para punir quem contrata crianças para exercer algum tipo de função empregatícia. É um tema muito delicado, a gente vai continuar abordando esse assunto, né? Pelo ponto de vista jurídico, temos mais convidados, né, Thay?
Temos sim, Maurício, para continuar trazendo esses esclarecimentos do ponto de vista jurídico, debatendo esse assunto conosco. Vamos trazer aqui a nossa segunda convidada do episódio de hoje.
Para onde vamos?
Juliana Teixeira Esteves, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, professora?
Muito obrigada pelo convite.
Professora, eu vou começar te pedindo para falar aqui para a gente o que está previsto dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que prevê a legislação em relação ao trabalho infantil. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, o que prevê a legislação em relação ao trabalho infantil? Quando, de fato, é caracterizado o trabalho infantil?
O trabalho infantil, ele está previsto, a proibição do trabalho infantil, ela está prevista tanto na Consolidação das Leis do Trabalho quanto no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, conforme as normas, e eu faço esse preâmbulo para a gente colocar bem onde é que a gente pode identificar essa tipificação. O trabalho, ele vai ser permitido, digamos assim, ele vai ser permitido somente quando ele trouxer alguma vantagem para a criança, vantagem no sentido lúdico da palavra, e que trouxer um complemento à sua educação, né, que são exemplos de atividades, pequenas atividades artísticas que não envolvam questões financeiras, que não tragam qualquer lucro decorrente dessa atividade, que não seja exercida em locais insalubres, perigosos ou em horário noturno, que é também expressamente proibido, neste caso, pela legislação trabalhista. Então, os cuidados que o ECA atribui que é o Estatuto da Criança e Adolescente atribui ao trabalho infantil, é no sentido de resguardar a total integridade física e intelectual e moral dessa criança, de forma que eventuais trabalhos só possam ser realizados se forem para trazer um prazer para a criança. Portanto, é um trabalho, digamos, de brincadeira, né? De brincadeira no próprio lar, obviamente. Então, não há uma questão de arrumação do próprio quarto, né? Brincadeiras, arrumação de brinquedos nessas situações. Isso aí não é considerado o trabalho infantil, conforme a nossa legislação. E lembrando que a idade mínima para o trabalho propriamente dito, como nossa legislação trabalhista atribui, é a idade mínima de 16 anos de idade, com a ressalva somente da possibilidade da pessoa trabalhar na condição de aprendiz. A gente pode começar pensando que, tecnicamente, a gente considera, o ECA considera criança, aquelas pessoas até 12 anos de idade, e de 12 aos 14 é considerado adolescente. Entretanto, a legislação trabalhista, ela só permite o trabalho na condição de aprendiz, que é uma lei específica, a partir dos 14 anos. Essa situação de aprendizagem tem que estar, como o Maurício disse, tem que estar relacionado à educação formal que ele está recebendo, e a empresa tem sim a obrigação de fiscalizar Se aquele adolescente está matriculado, está frequentando as aulas, está tendo aproveitamento acadêmico, aproveitamento educacional, a família desse adolescente tem o direito de pedir também, as pessoas responsáveis, né, seja pai ou mãe, tem o direito de pedir a rescisão do contrato, caso perceba que aquele trabalho está prejudicando a formação educacional daquele adolescente. Então, somente nessas situações é que vai ser permitido o trabalho no Brasil.
Professora, então a gente tem aí tudo isso previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeira publicação do ECA, né, de 1990, ou seja, a gente tem 33 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente em vigor, e nesse período a gente viu muita evolução, a gente viu muita coisa positiva para o cuidado, para a proteção da criança, né, mas a gente tem dados muito perigosos, que deixam a gente muito assustados. Um estudo da Fiocruz, por exemplo, que revela que 466 menores morreram em decorrência de acidentes de trabalho entre 2011 e 2020. Esse número, segundo esse levantamento, representa 3% do total de acidentes graves de trabalho documentados pelo sistema de informação de agravos de notificação. Isso tudo reacende aí a discussão sobre o trabalho infantil, e a gente vai mais além, a escravidão infantil, né? A gente, 33 anos passados da implementação do ECA, a gente ainda é obrigado a se deparar e discutir números tão elevados como esses, né?
Isso. Apesar de nós termos essa legislação protetiva, né, que vem do pós-1988, e ela carece efetivamente de melhores, de política pública que incentive que a criança, que o adolescente permaneça em casa, e que haja também a promoção de uma educação para que as famílias promovam a manutenção dessa criança fora do mercado de trabalho, né? Para isso, nós temos um órgão fiscalizador, que é o Ministério Público do Trabalho. Nós temos ainda, como você disse aí, um grande número de crianças trabalhando tanto no ambiente urbano quanto rural, sendo que no ambiente rural ele prevalece, né, ele tem quase 4 vezes mais o número de crianças no ambiente rural em situação de trabalho, e temos também situação de crianças escravizadas. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele vai atuar de forma local, e de forma local como? Ele trabalha com a capacitação de conselhos tutelares, que são aqueles órgãos dos municípios responsáveis por fiscalizar os bairros e a municipalidade. Então, são pessoas, são conselhos que são... É um braço do Estado, né? Tivemos até eleição há pouco tempo aqui no Brasil, aproximadamente 3 semanas. Então, ele é um braço, são pessoas remuneradas que devem fiscalizar a existência ou não de trabalho e das condições em que essa criança está vivendo. As pessoas em situação de hipossuficiência, especialmente nesse caso, as crianças. Então, os conselhos tutelares, eles vão ter um papel fundamental no sentido até de denunciar junto aos órgãos públicos a existência de um trabalho infantil ou de situação de escravização dessa criança. E aí o Ministério Público do Trabalho, ele atua nesse sentido, né, de capacitar esses conselhos tutelares e também de fiscalizar, especialmente em dias de maior fluxo de festas, né, períodos que sejam comemorativos naqueles municípios, de fiscalizar praças e logradouros públicos para ver se encontram esse tipo de situação e fazer a denúncia junto ao município, ao conselho tutelar, e promover, se for o caso, ações civis públicas com a aplicação de... Aí vai depender, cada caso é um caso, mas com possível aplicação de multa revertida para os órgãos públicos para o município que não fiscaliza e não aplica adequadamente a legislação. E aí, nesse caso do município, que é o que ocorre? O município, ele também é responsável por uma fiscalização na medida em que ele precisa ofertar escola para essas crianças e para esses adolescentes, ofertar vagas suficientes, ter professores contratados e ter pessoas responsáveis para cuidar daquelas crianças, além da oferta de creches. Então, o município, ele precisa verificar a frequência escolar dessas crianças e desses adolescentes. E essa frequência escolar, ela pode ser exigida pelo MPT, pelo Ministério Público do Trabalho, para comprovar se as crianças estão sendo ou não bem cuidadas por aquela municipalidade. E aí, se não tiver, cabe uma ação civil pública, né? E também a fiscalização direta individual, né? Porque na constatação, no ato da constatação da existência de um trabalho, da prestação de serviço, de um trabalho infantil daquela criança, junto a uma determinada empresa ou uma determinada vários empregadores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, poderá haver também uma reclamação trabalhista direta na Justiça do Trabalho com a aplicação de multa. Além da multa, vai ter também o pagamento dos direitos trabalhistas daquela criança, porque não se pode prever o enriquecimento ilícito. Então, não obstante a pessoa, o trabalho seja ilegal, seja irregular, quem explorou aquele trabalho vai ter que pagar por ele. E vai ter que pagar por ele e pagar uma multa também, que vai ser revertida para os órgãos públicos em decorrência da irregularidade cometida. Ilegalidade, no caso, né? Cometida.
Agora, professora, a senhora citou aí situação de trabalho infantil e de escravidão. Qual é a diferença do trabalho infantil para o trabalho envolvendo também menores de idade, mas quando é configurado como trabalho análogo à escravidão?
O trabalho análogo à escravidão, ele está previsto no Código Penal. E tentaram até revogar ou reformar uma parte dele há cerca de 2 anos, mas o artigo 149 do Código Penal, ele estabelece duas situações. Assim, generalizando, duas situações. A primeira, que é o trabalho realmente que a pessoa é forçada mediante coação, é forçada a realizar mediante coação. Seja essa coação moral, seja por meio de armas de fogo. Então, nós temos, existem situações em que a pessoa fica literalmente trancafiada naquela localidade. E essa pessoa pode ser, via de regra, quando envolve uma criança, é porque a família também está envolvida, está também em situação de escravização. E aí as pessoas são literalmente, estão sendo ameaçadas, se deixarem, ameaçadas de vida, de morte, se deixarem aquela localidade. E a outra situação é a situação econômica, em que as pessoas são deslocadas para fora da sua moradia, para regiões distantes do país, via de regra, regiões rurais muito distantes, e ficam dependentes economicamente de quem está prestando os alimentos, de quem está vendendo os alimentos. Né? E esses alimentos e moradia, que são muito inadequadas, de acordo com os resgates que são feitos. Então, essa moradia, essa alimentação, essa água que é fornecida pela pessoa que está explorando o trabalho daquela pessoa escravizada, além de serem em condições inadequadas, conforme as denúncias e fotografias e vídeos que são passados, eles também são feitos em valores muito absurdos que não condizem com a realidade. E aí configura o que é chamado também na legislação trabalhista de barracão, do antigo barracão que existia. Então é você comprar 1 quilo de feijão por R$50, por exemplo, e aquele valor ir para uma cadernetinha de débito e que totaliza um débito, a dívida total que aquela pessoa tem com o empregador. E aquela família nunca consegue sair daquela localidade. E uma terceira possibilidade, que é mais verificada em centros urbanos, é a condição de trabalho em situações desumanas ou mesmo subhumanas. É a extrapolação de jornada de trabalho em condições que não há, que seja perceptível que um ser humano não tem condições de laborar, como mais de 10 horas diárias de trabalho, ou situação em você trabalhar muito tempo embaixo de um sol escaldante ou um frio congelante, né, situações que sejam extremas. Pronto, em resumo, situações que sejam extremas à manutenção da saúde e da vida das pessoas. Isso aí é previsto no Código Penal. Claro, o Código Penal ele não vai trazer a quantidade de horas, né, mas ele fala em jornada exaustiva, e aí nós temos várias interpretações a respeito do que viria a ser uma jornada exaustiva. Aí temos interpretações de 10 horas, outros falam que é acima de 12 horas, outros vão falar que é acima de 14 horas. Né? Então, existem essas situações, essas interpretações para essa parte que é denominada de jornada exaustiva.
A gente está conversando com Juliana Teixeira Esteves, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Professora, a senhora destacou agora há pouco que o trabalho escravo e, por consequência, o trabalho infantil escravo está previsto como crime pelo Código Penal, ou seja, passível de prisão e tudo mais. O trabalho infantil propriamente dito, sem ser escravo, com remuneração ainda que seja baixa, mas não está regulamentado, não está devidamente previsto, ele de alguma forma se enquadra no Código Penal por ser uma irregularidade, se enquadra no Estatuto da Criança e do Adolescente apenas, e que tipo de sanção pode sofrer quem explora mão de obra infantil fora dos parâmetros legais aí determinados?
quando o trabalho está previsto, o trabalho infantil está previsto realmente no Estatuto da Criança e Adolescente e na CLT. Não há uma tipificação penal da exploração do trabalho infantil por uma pessoa. Então, a consequência que a gente vai observar, de fato, ela vai ser mais pecuniária. Mas não, ela vai ser uma consequência pecuniária. Uma multa, exato. Vai ser uma multa, com a possibilidade ainda do Ministério Público, ao promover a ação civil pública, pedir, se for um caso de uma pessoa jurídica ou uma empresa, pedir o fechamento da empresa. Então, existe essa possibilidade. Claro que o MPT vai fazer isso se houver, se observar uma reincidência, uma quantidade muito grande, uma má-fé, né, que é chamada de um dolo daquela empresa. O dolo sempre vai existir porque se trata de uma criança, né? Mas, digamos que tenha havido só, entre aspas, esse só, uma inobservância por parte de algum gerente, por parte de algum empregado que contratou e não observou a carteira de identidade, e aquela pessoa tinha 15 anos de idade. Digamos que tenha sido só mais uma vez, entre aspas, inobservância nesse sentido, o que não permitiria um fechamento da empresa, mas algo que fosse realmente corriqueiro, é possível que uma ação civil pública pedisse isso. Afora essa situação, a penalidade vai ser a aplicação de multa, né? Porque o trabalho que é permitido para crianças e adolescentes na legislação é só de trabalho artístico, né? Como nós vimos, pequenos atores mirins, né? Cantores pequenos, que não podem se apresentar à noite, se a gente observarmos. E não, isso não é possível, já foi no passado, mesmo depois da Constituição de 88, isso passou um bom tempo sem ser observado, até haver uma inserção do MPT nesse sentido, e foi relativo à participação de crianças em novelas, em cenas noturnas, e aí isso foi evidenciado. Modelos fotográficos, modelos de crianças que desfilam também com roupas, né, infantis, e aí esses desfiles ocorriam à noite. Então, houve uma ação contundente nesse sentido, e essa parte já foi proibida. Então, fica restrito, infelizmente, a essa questão financeira, a questão de aplicação de multa para quem explora o trabalho infantil.
Para a professora, há um trabalho aí por parte do Ministério Público do Trabalho de resgatar essas crianças. Operações são realizadas em conjunto, como a senhora falou, aí, com a Polícia Federal, com o IBAMA, mas o judiciário à parte, há algum trabalho de conscientização que é feito por advogados ou por tribunais regionais, para alertar a população, estimular a população até mesmo a denunciar esses casos?
Sim e não, porque por uma questão mesmo de competência legislativa. Quando eu digo competência, assim, a lei determina que quem pode fazer isso é o Ministério Público do Trabalho. Então, nós observamos, sim, tribunais fazendo isso como ações extensivas de escolas de formação. Então, nós temos, assim, juízes indo em escolas, normalmente escolas públicas ou em conselhos tutelares, para dar palestras. Então, existe sim essa parte, mas sempre vinculada, o judiciário ele vai poder fazer isso quando for vinculado às atividades da escola e magistratura. Né? O juiz ele não pode ir individualmente ali, a não ser que ele seja professor, fazer uma atitude, um ato de educação nesse sentido, mas é por conta de uma vedação legal que o tribunal tem. No mesmo jeito, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela promove palestras naquele sentido de conscientizar os advogados e tentar interiorizar isso, e aí quando chega nos interiores, ele chama as palestras não são fechadas para comunidades, para advogados, chama todo mundo e tenta aí também em escolas públicas para colocar todo mundo no grande auditório, sejam crianças, professores, outros servidores. Então, a atuação dos tribunais e das ordens das OABs e dos advogados costumam ir nesse sentido, bem como nas faculdades, né? As faculdades de direito também promovem vários seminários nesse sentido. Agora, a competência legal, propriamente dita, de fiscalizar e de atuar mesmo e fazer denúncias do Ministério do Público do Trabalho, apesar de que qualquer pessoa individualmente pode denunciar o que está acontecendo. Né? Se eu souber que aqui na minha vizinhança está ocorrendo uma exploração do trabalho infantil, eu posso denunciar, seja anonimamente ou seja me identificando, eu ligo para o Ministério Público do Trabalho ou ligo para o Conselho Tutelar da região e denuncio que está havendo aquele trabalho infantil. Então, as pessoas individualmente podem fazer isso. E assim costuma ser feito. Aí vai ser apurado, né? Uma denúncia precisa ser apurado, ou vai ser chamada talvez a polícia. Se for o Conselho Tutelar, ele vai lá presente, ele vai fisicamente, vai fiscalizar aquilo, e a obrigação legal do Conselho Tutelar é denunciar ao Ministério Público do Trabalho a existência daquele trabalho infantil. Outras pessoas que podem atuar diretamente são os auditores do trabalho, que é da antiga Secretaria Regional do Trabalho, que é um órgão administrativo do Executivo do Ministério do Trabalho, não é do Ministério Público do Trabalho, é um órgão executivo do Ministério do Trabalho. Né? Então, esse órgão executivo, ele tem auditores que são fiscais. Então, são fiscais que vão nas localidades e vão fiscalizar, vão pedir, eles têm poderes para pedir a folha de pagamento, eles têm poderes para entrar nas empresas, nas escolas, nas salas de aula. Aí eles podem visualmente fiscalizar e podem autuar diretamente aquele empregador que está infringindo a norma. E além de autuar e aplicar a multa, essa multa vai ser calculada com base numa previsão que tem na CLT, ele também deve comunicar ao Ministério do Trabalho se ele perceber que aquilo ali não é algo pontual, que aquilo ali é algo que realmente está atingindo a coletividade. E aí ele deve denunciar ao Ministério Público do Trabalho para que haja uma investigação maior e essa investigação maior possa levar a uma ação civil pública ou ainda ao assinar a assinatura de um termo de ajuste de conduta.
Professora, a gente trouxe até aqui questões administrativas, de atribuições, né? O que o Ministério Público do Trabalho faz, o que o auditor fiscal faz, o papel da Polícia Federal ajudando, o Conselho Tutelar e tudo mais. Eu queria fazer um questionamento relativo ao comportamento da sociedade. A gente costuma observar, nós que aqui pelo menos temos mais de 30, a gente observa muito, principalmente pessoas mais velhas que nós, falando sobre o comportamento das crianças de hoje em dia, ou dos adolescentes, né, dos jovens em geral, dizendo que se tivesse trabalhado desde cedo, não estaria com esse comportamento, com essa postura. Ou seja, muita gente defende o trabalho de crianças, o trabalho de jovens, no sentido de, entre aspas, aprender a viver, aprender a se virar, ter uma certa autonomia e com isso seriam adultos mais responsáveis, cidadãos mais responsáveis, mais conscientes de seu papel na sociedade e mais ou menos no caminho contrário do que prevê, do que determina, do que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente nos últimos anos, né, na última década, a gente também observou um crescimento numa onda conservadora que defende também essa postura das famílias em relação a seus filhos, querendo que, enfim, vão trabalhar mais cedo, que eles estejam aí já no mercado de trabalho atuando. E a gente vê também agora, né, a senhora falou da eleição do Conselho Tutelar, também uma onda conservadora tomando conta desses instrumentos que são tão importantes para a nossa sociedade. A senhora vê alguma ameaça de retrocesso cercando esse sistema de proteção das crianças?
Eu vou começar pelo final da tua fala, da tua pergunta, que é em relação aos conselhos tutelares. Em relação aos conselhos tutelares, eu particularmente vejo um certo retrocesso no sentido de que as eleições estão sendo muito... Estão sendo, já foram há 4 anos, né, quando houve a última eleição, há 3 anos, e agora muito voltadas para a questão religiosa. Né? Então, as propagandas que nós vimos dos candidatos e candidatas aos conselhos tutelares, via de regra, e eu posso dizer que dentro das que eu assisti, em 90% dos casos, elas não tocavam no assunto da criança e do adolescente. Não falavam sobre a educação, sobre se existência ou não de educação. Não falavam, não tocavam na expressão Estatuto da Criança e do Adolescente. É, então, só fazia que era muito bom, vota em fulano, vota em Beltrana, porque é legal, porque é uma boa pessoa, defende a família, exatamente, sempre voltado muito para a família. É, então, isso é um risco muito... nesse aspecto, eu vejo, sim, um grande retrocesso, porque não se via nas propagandas a referência à aplicação, fiscalização das crianças mediante o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi um instituto jurídico que se lutou muito para conseguir na época. E se lutou justamente porque a perspectiva que se tinha era pela sociedade, era essa perspectiva que você mencionou inicialmente, de que o trabalho é bom e que dignifica. E nós temos até aquele ditado que o trabalho dignifica o homem, né? Dignifica a pessoa, e que isso é algo que vai e volta de acordo com os tempos na memória das pessoas. Ocorre que aí a gente teria que perceber duas coisas. A perspectiva de quem fala, de quem defende o retorno da possibilidade de crianças e adolescentes trabalharem desde o começo é uma perspectiva ou de alguém que usufruía desse trabalho diretamente e não era realizado por seus filhos, era realizado pelos filhos de alguém, né? Ou era a perspectiva de alguém que tinha o seu filho trabalhando diretamente para você, seu filho ou sua filha trabalhando diretamente para você. Né? Ou seja, em situações de proteção, em situações que não havia uma exploração direta, quer fosse ambiental, quer fosse pessoal. Então, são situações diversas. Eu perceber que eu colocar o meu filho para trabalhar para mim, eu não vou explorar, via de regra, eu não vou explorar, eu vou pagar pagar um salário, respeitar suas condições, respeitar quando ele estivesse doente e não ir trabalhar. E uma outra situação é eu perceber a realidade brasileira de uma grande população que não tem acesso aos direitos, não tem acesso ao judiciário para reclamar os seus direitos e que não tem educação pública, educação para políticas públicas. E que essa população que via predominantemente rural, essa população, ela vive numa situação de precariedade e de exploração. Então, permitir retornar àquela ideia de que o trabalho, ele vai dignificar a criança, vai formar a personalidade daquela pessoa para o futuro, é uma perspectiva muito individual de quem percebe uma situação muito próxima. Não é uma perspectiva de aplicação para toda a sociedade brasileira, para a maioria da sociedade brasileira, que é uma sociedade que, como eu disse, predominantemente rural, que não tem acesso aos direitos e que, na maioria das vezes, também ela é um analfabeta funcional, ou seja, que não vai saber sequer ler os seus direitos, entender os seus direitos. Isso é um atraso se nós percebermos que isso tá crescendo, mas eu também observo que essa é uma defesa que é feita por pessoas que viveram numa outra época, né? Ou pessoas que vão usufruir da exploração do trabalho alheio. Então, essas pessoas que vão usufruir da exploração, elas querem efetivamente que retorne a redução da maioridade trabalhista. Elas querem aumentar o fluxo de mão de obra, porque aumentando a quantidade de pessoas de mão de obra no mercado de trabalho também, você reduz o valor do salário que é ofertado.
É isso, nós conversamos com Juliana Teixeira Esteves, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Professora, muito obrigada por esse bate-papo. Fica o convite aí para voltarmos a conversar numa próxima oportunidade.
Muito obrigada também. Obrigada a vocês. Estou aqui à disposição. Muito obrigada.
Perfeito, professora. Um prazer. Até a próxima. Obrigado.
Até. Obrigada também.
Falamos aí da importância da conscientização. De certa forma, o episódio de hoje serviu de alguma forma para isso, né? Para conscientizar as pessoas. Você que está ouvindo, achou o assunto interessante, você pode compartilhar esse episódio com quem você quiser. A gente pode espalhar essas informações aí para a sociedade, para ajudar também, da forma que podemos, ajudar a combater essa questão envolvendo o trabalho infantil. Quando a gente traz um problema aqui no Jabuticaba Sem Caroço, a gente tenta trazer uma solução.
Sim, sim.
A conscientização pode impactar de forma positiva na redução desses números.
É importante multiplicar esse debate para que as pessoas justamente se conscientizem, essa é a palavra, consciência da importância de saber que o jovem, a criança, o adolescente tem o seu papel na sociedade. Nesse momento, qual é o papel do jovem e do adolescente para que ele contribua, para que ele seja um cidadão, para que ele dê sequência a tudo que a gente está encaminhando aqui? Ele tem que estudar, ele tem que se preparar, ele tem que precisa ter tempo de se alimentar, de enriquecer culturalmente, de ler livros, de aprender, de compartilhar socialmente com seus colegas. Então é importante que ele viva esse momento. Cada um tem o seu momento. Então o momento do jovem, da criança e do adolescente é passar pela escola. A gente tem que incentivar e vigiar, fiscalizar para que isso não ocorra na nossa cidade, não ocorra no interior. E esse é o papel do Ministério Público do Trabalho, das entidades que a gente ouviu no programa de hoje.
É isso, vou dar spoiler do episódio de amanhã, hein?
Opa.
O assunto vai ser veículos elétricos.
Queria ter um.
Então já vi que amanhã ele vai estar cheio de coraçãozinho com esse episódio.
Para economizar com gasolina. gasolina, espetar o carro na tomada. Assim.
Oh, meu Deus. Bom, eu fui reprovada 3 vezes no exame de direção. Então, acho que nem veículo elétrico pra mim serviria.
Economizar com gasolina é uma nota, o carro elétrico, mas ele tem um resultado muito importante pro nosso meio ambiente, Thay.
É isso, e quinta-feira é dia de falar de meio ambiente, por isso vamos trazer aqui os veículos elétricos para o estúdio.
Opa, da Sputnik Brasil.
Bom, lembrando que você pode nos acompanhar também fora das plataformas de áudio, nas redes sociais, lá no Twitter, pra sempre Twitter, agora sem o passarinho azul, @jabuticabasc, é só nos seguir também por lá, você pode interagir conosco, fique à vontade.
É isso, jabuticabasc, SC de sem caroço, no X, antigo Twitter, e também, claro, nas plataformas de áudio de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, entre outras, e claro, no site da Sputnik News Brasil, estamos lá com todos os nossos conteúdos, com os destaques do Brasil e do mundo. Não perca. Tchau, Thay, um beijo, até amanhã.
Tchau, até amanhã.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.